começando mais um Você Não Vai Ficar Rico, o seu podcast de investimentos, piadas ruins com entretenimento, tudo com pessoas muito qualificadas, que no caso somos nós. Eu sou o Zangief, acionista, estou aqui com meus camaradas de bancada de sempre. Fala, Bassi de Taubaté.
Fala, galera, beleza?
Fala comigo, Stage.
E aí, galera?
Então a nossa pauta hoje é o seguinte, galera: bolsas derretem, tática Magalu? É uma pergunta, galera.
Tática Magalu, hein?
E como funciona o sistema bancário? Você que não sabe nada de banco vai entender como é que funciona o Bereguenite com a gente aqui. Fique ligadinho. Vamos lá, começando então. Começando com as bolsas derretendo. Pânico geral.
Pânico geral.
E
fujam
aí?
Fujam todos.
Fujam pras colinas.
Fujam pras colinas.
Fujam para as colinas. O que que aconteceu? Quem vai dar um panorama para a gente aí? Barsi.
O que acontece, galera? O pau quebrou na Europa aí, né? Com essa segunda onda de Covid aí. França, Reino Unido. Pôs o pessoal tudo com medo aí, cara. Fechando as portas novamente. Esse maldito coronga aí para assustar a galera, né, pessoal? E a bomba do momento foi as investigações dos bancos aí americanos, né?
Eita!
É bom, né? Investiga banco, sabe, vai sair merda, né?
É uma beleza.
É uma mega investigação internacional, e 400 jornalistas, 88 países e 110 meios de comunicação, incluindo o Brasil.
Eita, vai dar ruim pra umas TV aí, hein?
Vai dar ruim.
Transações entre 1999 e 2017.
Misericórdia.
Lavagem de dinheiro, atividade criminosa, tropa de elite nos States.
Nossa, isso aí. Igual aquele filme lá da Lava Jato, Operação Policial.
Tipo isso, meu. Explica pra galera o que é lavar dinheiro, Stage. É o cara pega. Quando eu era criança, eu achava que era colocar na máquina e ligar.
Eu também,
é,
viu? Eu também achava.
Putz, meu.
Se não abre a torneira e fica lá.
Caraca, era pra ser, né?
Minha mãe tá lavando com álcool.
Hoje em dia, com o vírus chinês aí, tá assim, né? Então vamos lá. O que é Stage? O que é lavar dinheiro, meu?
Então, galera, essa é uma coisa assim muito legal de você estudar.
Não é pra fazer.
Não é pra fazer. Você conseguir, você tá feito. Por quê?
Conseguir fazer dinheiro em casa.
Conseguir lavar dinheiro, você tá feito. Porque, pra você ver, é uma coisa muito injusta. Eu vou explicar o que é injusto depois, porque, né? Explicar o que é a coisa.
Então explica a primeira coisa.
Ó, a lavagem de dinheiro acontece você converter o dinheiro ilícito em lícito. Você faz o que você ganhou de formas duvidosas.
Ilegais.
Ilegal, tá no tombo, roubando.
Isso.
Safadeza. Tipo assim, você é um cara que vende roupa pela internet, você tem um e-commerce. Você vai lá no banco e deposita 2.000 notas de R$2 no seu e-commerce. Como é que você fez isso?
É, não tem como, né?
Você conseguiu.
Você tá ralando de Uber por fora, né? É uma coisa assim, sabe? Mas para rola desse jeito, assim. O cara lá é um traficante de arma da pesada. Mas ele tem uma clínica de consultoria.
Isso. Assim, e aí o que, que acontece? Ele precisa justificar para a Receita Federal de onde veio esse dinheiro, né?
É por isso.
E aí quando ele vai lavar, justamente quando ele cria uma empresa de fachada e etc.
Pra movimentar o dinheiro.
Isso, que é o que tá, estão pegando aí nos States, né?
Eu acho sobre lavagem de dinheiro, cara, se fosse uma faculdade, o Brasil seria a melhor do mundo.
Os caras são criativos.
Os caras são bons, velho. Os porritos do Brasil podiam fazer uma fila pra ser professor, cara.
Se bem também que a Receita pega a gente por 50 conto e os caras têm 50 milhões e estranhamente não apita o alarme lá na Receita, né?
O Brasil é bom, cara. Toda.
Cara, já caí na malha fina por 50 conto, velho.
Todo dia tem um esquema de lavagem de dinheiro no Brasil, cara. Impressionante. Como o Brasil faz isso bem feito, né, cara? Faz o errado bem feito.
Exatamente.
O errado bem feito. É, mas só que nos States não funciona dessa forma.
É, não, lá
não,
o pau tora,
né?
Até o Blade lá, mandaram o Blade pra cadeia, né, meu?
Wesley Snipes,
o Blade. Pô, os caras prenderam o Blade, mano.
Pois é, ué. Prendeu o Blade com faca e tudo mais.
Caramba.
E com o de karate e mordendo os outros.
É, tá doido.
Conseguiu prender o Blade.
Prenderam,
cara.
O Blade.
Prenderam o cara, velho. Como assim?
Furo no imposto de renda.
É, lavar de dinheiro pesado. Não me recordo. Tem outros artistas aí que são.
Teve outros.
Não vou falar quais que são, que eu não tô lembrado.
Mas o Blade eu sei.
Ele é o caso mais famoso, né?
É, o Blade é complicado, né, meu? E aí as bolsas derreteram?
Derreteram por causa disso, né, velho? Que é feito manada. Acontece lá que no nosso Tupiniquim acontece não a mesma como. Coisa, não tem como.
Não
acontece
tem como.
Mesmo, né, cara? Então é efeito cascata, né?
Sim. E a tática Magalu?
Essa aí é polêmica.
Não, não gosto de falar da Magalu, não, porque eu não quis me contratar, não.
Putz, a esteja já tá ficando.
Você tá com ódio danado.
Não consegui fazer estágio lá, velho. Disse que eu não sou negro o suficiente. Eu fiquei com raiva.
Ah, será que.
Nossa,
e que, pra quem não sabe, o nosso estagiário, ele é a cara do Cris, do Todo Mundo Odeia o Cris, só que ele não é negro. É tipo a versão branca do Cris, do Todo Mundo Odeia o Cris. É muito estranho. É muito estranho, é muito estranho. É muito estranho. Mas e aí? O que rolou da Magalu? Vocês estão sabendo da polêmica, obviamente, a gente não vai opinar sobre isso, porque o nosso foco é financeiro.
Tem tudo a ver, né? É uma faca de dois gumes isso aí, cara. Isso aí é complicado.
Mas por que a gente tá chamando de tática? O que pode ter acontecido?
Não quer dizer que
não,
seja.
Nós estamos perguntando. A Magalu, pra quem não sabe, é tipo uma queridinha da galera da Bolsa. Por quê, Barça?
O que acontece? A Magazine Luiza ela tem um histórico de ascensão meteórica dentro da Bolsa de Valores, né? Até anos atrás, eu não sou muito apegado em números, não, mas até meados da última década aí, a Magazine Luiza, dessa década, né? Uhum. A Magazine Luiza saiu de míseros reais para uma das empresas mais valorizadas da Bolsa de Valores, com méritos, né?
Claro.
Ela começou com e-commerce pesado, então conseguiu valorizar as cotas das suas ações. Então todo mundo hoje fica naquela de achar nova Magazine Luiza,
sim,
né?
Ou a mesma.
O sonho de todos são isso. Pena que nunca vão encontrar,
não,
né?
Não, não vai. É aleatório também. Né?
Aí surge essa polêmica aí da Magazine Luiza agora de incluir somente negros, né,
E por que a gente tá achando que isso é uma tática?
É porque nós vemos aí, né, galera, não vou citar nomes, né, porque a gente não é bobo.
Claro, a gente não é trouxa, né?
Nós vemos muitos aí animadores financeiros falando de empresas listadas na Bolsa, Sinqia, Banco Inter.
Tem um que fala todo dia
todo
isso.
Todo dia, eu acho que eu dormo pensando nessas coisas.
Caraca, né, meu?
Então, se você...
Rico, né?
se você fala muito na... Se você é um influenciador digital, vemos isso como... Dá um exemplo positivo dele, né? Felipe Neto. Ele, quando ele fala de um assunto, todo mundo quer saber o que é. No mundo do investimento, mas é
diferente.
Mesma coisa.
Exatamente, é a mesma coisa. Então, não seja inocente, é a mesma coisa.
Se ele fala de uma X empresa, você vai procurar
exatamente.
Saber. Você está começando a investir, vou comprar, porque o cara falou.
Exatamente.
Completamente errado.
Exatamente.
E no palpite dos outros. Então, se uma pessoa fala muito da determinada coisa, vá buscar com que outros vão querer saber sobre esse assunto. Por que a Magazine Luiza não pode...
Isso era mensagem subliminar para você que não entendeu.
Por que a Magazine Luiza não pode usar essa mesma tática?
Claro.
Criando uma polêmica.
Eu usaria. E eu não sou nem inteligente igual isso.
Então, galera, é um ponto a se pontuar.
Que beleza, hein? Vou trazer um dicionário pra ele, um ponto a se pontuar.
Caraca. É um ponto a se observar.
Ó, melhor, deu uma qualificada. Porque que acontece? A ação da Magazine Luiza, ela tá na lua, né?
É.
Ela tá bem alta. Se você joga uma polêmica dessa e a ação desaba, você consegue entrar...
É quem tá querendo comprar mais, aumenta a sua posição na empresa.
Exatamente. Porque se tem uma coisa que a galera da Magazine sabe é fazer grana, né?
É, ué.
Eles não passaram a via varejo à toa.
É,
né?
Não foi à toa.
Coisa, véio, eles não vão fazer uma coisa tão polêmica que pode ser ruim, muito
exatamente.
Ruim pra eles, à toa. Eles não podem.
Eles sabem que eles vão tomar pau, né? Teve aquele deputado lá, parece que o Jordi parece que já interpelou, eles vão ter que se explicar. Então, assim, como tudo na vida, você faz o cálculo.
Jordi não é um cantor americano?
Putz, é mesmo, Jordi.
Eu pensei.
Não, cara, o deputado lá, o Jordi, o Carlos Jordi, meu, cara, ele pediu explicações lá da Magazine Luiza. É claro que os caras já sabiam.
É a
né?
patrulha, né, cara?
É, a patrulha sempre vai ter, mas a patrulha é boa, né?
É
boa. Então, se você é nosso hater, por favor, compartilhe, diga que nós somos ruins. Ajuda, né? Ajuda. Patrulhar é sempre bom. Então, pode ser, galera, a gente não tá falando que é, mas pode ser que a polêmica seja nada mais, nada menos do que uma tática
de marketing pesado
pesa
sobre
e
empresa.
Funciona.
Funciona.
A gente tem artista aí que separa, que diz que leva chifre, bicho, tudo tática e o negócio funciona muito bem.
Funciona.
Falando em funcionar, o Stage disse no episódio passado que quem tem as maiores dívidas do mundo é...
Os bancos, não é mesmo?
Exatamente.
Mas, cara, eu achei que ele ia falar outra coisa.
Putz, mas se ele falasse outra coisa, ele ia ver se via com a gente aqui. Porque eu não sabia, ele fez a gente de otário. E agora ele fez cara de que não eram os bancos. Eu falei, putz,
meu. Mas sério, a gente falou de tática e de empreendedorismo. Eu lembrei agora, velho. Sabe quem que é mais genial, assim? Tem a tática incrível. Eu sei que muita gente não percebeu, mas é incrível.
Quem, meu?
É incrível, velho. A ex do Winston.
Nossa,
putz, eu nem sei quem é.
A tática dela foi impecável. Porque ela, assim, ela não era ninguém, assim, na internet. Ela não era ninguém. Começou a namorar com o Whindersson. Explodiu junto com ele. Explodiu.
Que beleza, hein?
Aí casou, beleza. Ficou super famosa, separou e pegou outro.
O que você tá acontecendo?
Tem uma coisa na minha cabeça aqui agora.
Não
na
tá
minha
errado,
cabeça, não. Não. Luísa Sons e cabeça não funciona. Mas imagina, velho, esse Windows Nunes aí.
Windows Nunes.
Sendo patrocinado pela nova Fiat Toro.
Não, ia ser bom, né? Aí, ó, pô, o cara do marketing já pode mandar uma grana pra gente aqui, porque a gente acabou de pensar numa campanha matadora que vai vender pra caramba.
Fiat Toro.
Poxa, aí.
Ruído de efeito mesmo, hein?
Poxa, Windows meu.
Windows Nunes sendo garoto da Fiat Toro. Windows
ia vender pra caramba, né?
Nossa senhora.
Maldade com o Caio é bom, cara.
Eu não, não sei, porque eu também não conheço.
Não,
eu tenho esses problemas,
não,
eu não conheço.
Ele é um excelente humorista do stand-up aí.
Eu
não é
conheço.
À toa que ele tá nos
eu juro
top
que eu vou
five,
ver. Eu
top
5
do YouTube.
Aliás, não vou não. Sabe? Ele, pelo menos, se ele é bom, então que ele faça, fale da
não,
gente
ele,
lá.
Ele é bom. Ele é bom.
Eu não sei porque eu não conheço.
Ele tem um time de piada fora do comum.
Pois é, falar em time eu devia ter cortado o estagiário, porque eu fiz pra ele uma pergunta que a gente ia entrar no tema de como funciona um banco, cara, galera.
Não, você me corta sempre, agora eu te cortei.
Poxa, não pode, meu. Quem faz a pauta aqui somos nós, mas quem comanda o barco sou eu.
Por isso que eu sou estagiário.
Então... Vamos meter o tiro nesse barco.
Então, galera, é o seguinte.
A revolução, Stage.
De maneira resumida.
Revolução.
De maneira resumida. Okay. Como funciona um banco? Muita gente acha, passa em frente ao banco, acha que ali é como se fosse um manancial de onde brota dinheiro. Não é assim que o cara pensa? Ele fala, putz, eu vou no banco porque ela tem dinheiro. Mas é assim que funciona?
Vai, toma daqui, empresta de lá.
Ah,
toma daqui,
aí começa a explicar.
Fala, Stage.
Muita gente pensa que o dinheiro que está no banco é do banco. Mas, na verdade, é do banco. Mas não é.
É que ele pega aqui, passa pro
Exatamente.
Outro. Cobra uma taxa abusiva, passa pro outro.
Isso.
É assim que funciona.
É porque a gente é como se a gente estivesse investindo em renda fixa. Porque a gente deixa o nosso dinheiro com o banco. Tipo, é praticamente dele.
Sim.
Só que não é dele.
Ele faz a custódia do seu dinheiro. Vamos pegar um exemplo simples. Você quer comprar uma casa, bicho. Você vai lá no banco. O banco vai te dar a grana pra você comprar a casa. Mas essa grana não é do banco. Essa grana, ele vendeu o título. Como é que chama o título de casa, Stage?
Casar, tem dois. Na verdade, tem um, né?
Pô, não, fala LCI. Só mais comum. É. LCI. Então,
LCI.
O carro, por exemplo, você quer investir em LCI, que é perda fixa, como diz nosso querido estagiário, você vai lá e compra uma LCI, que nada mais é do que um lastro no... A gente falou de lastro no episódio... Onde a gente vai
passado.
Passado
ou retrasado, sei lá, meu. É no episódio do Datena. A gente falou de lastro no episódio do Datena. Então, o que que acontece? Na verdade, então, como disse o nosso querido Barsi, o banco empresta para um, mas o que ele emprestou, ele pegou de outro.
Exatamente.
Banco não é otário, galera. Ele não põe a grana dele na roda.
Não põe. Só ganha, ganha, ganha.
E tem um troço avacalhado que chama alavancagem.
Isso é bom, hein?
Que é aquilo. O banco tem 1 milhão, ele pode emprestar 10.
Sem ter na mão.
Sem ter na mão. Olha que maravilha, hein, cara?
Que maravilha.
Oi, o sistema é tão ferrado assim do banco. Não é bem falando da alavancagem, mas é assim. Porque tem um banco dos bancos, o Bacen. Ele pega um tiquinho dos bancos, um tiquinho de grana dos bancos. E esses bancos ficam emprestando um para os outros.
Sim.
Aí eles ficam emprestando um para os outros. Ele pega um tiquinho dos bancos. Só que se os bancos padrões estiver precisando, ele também empresta.
Sim.
Só que esse dinheiro que empresta, eles também têm que dar dele. Sabe?
Sim.
Ou seja, o empréstimo eles têm que voltar
entre bancos.
Entre bancos. Só que, assim, o Banco Central pega o dinheiro do dinheiro que ele emprestou e ainda pega uma diferença, sabe?
Ele cobra uma taxa.
Ele cobra o empréstimo e cobra a taxa do dinheiro que o banco ficou com o empréstimo.
Nunca perde.
Exatamente.
Nunca.
Porque o banco é o intermediário, galera. O intermediário, ele tá sempre ganhando.
Sempre ganhando. Nunca sai, nunca perde.
Exatamente. Vê no episódio que a gente falou lá sobre as BDRs, a gente falou que tem um intermediário no meio ali.
E pra você que é do exterior aí, você que não é do Brasil...
Abraço pra galera do Congo, hein?
Abraço pra galera do Congo. Eu não gosto de vocês espanhóis aí. Sinto muito aí.
Poxa, os jajás, né, meu?
Já é foda.
Um abraço pro pessoal de Itabira aí, hein, galera?
Cara, Itabira a gente tem muito lá. O Drummond, uma porcaria de poeta. Desculpa falar.
Nossa!
Cara, pra quem não sabe, eu fiz letras, meu. Cara, o Drummond é muito ruim.
Perdemos 50% da audiência.
Ele é muito. Que poeta horroroso.
Mentira, galera. É ótimo.
Não, é a galera de Itabira. O Drummond é maravilhoso. Foi mal. Desculpa aí, galera. O cara é bom mesmo.
Ele tá sendo sarcástico, galera.
Esqueci. Abraço, galera de Itabira.
Abraço pra quem é de Ribeirão das Trevas aí também.
Não, sou Ribeirão das Neves, pô.
Ribeirão das Trevas também. E galera, vamos então para nossas considerações finais. Hoje eu quero fazer, já que falamos de setor bancário, eu quero fazer uma sugestão de um livro. Esse, infelizmente, eu não posso deixar em grátis em PDF, eu vou deixar nos links lá na descrição, que é o Antifrágil, do Nicolas Nassim Taleb, que é um cara que trabalhou no sistema bancário. E ele fala justamente da antifragilidade. Hoje em dia tem muito conceito de coaching, de resiliência. Resiliência é você suportar. A antifragilidade é você suportar e crescer com os problemas. Nesse livro, o cara explica como nós somos burros e somos cegos. E que a sociedade acha que tem ordem e não tem. E ele explica isso a partir do sistema bancário. Leiam. O Taleb é monstro. Vocês vão gostar. E o livro é facinho. Eu gosto de livro fácil. Eu acho que ajuda pra caramba. É bom de ler. Vamos lá. Vocês têm alguma sugestão? Basse, meu querido. Vamos lá.
Valeu, galera. Continua seguindo nós nas nossas redes sociais aí. Valeu, um abraço e até a próxima.
Stage!
Olha, eu tenho uma dica aqui de um livro que eu tô começando a ler agora. O livrinho pequenininho do Roy Rothbard.
Que, como é que é? Repete pra nós?
Como é que é o nome do cara, velho?
Esse aí foi esse aí. Eu fiquei até com medo desse nome agora.
Roy Rothbard.
Rothbard.
É um desenho, mas aí, eu não sei falar, eu vou falar do jeito
gastou
inglesado.
Gastou bonito aí, hein?
Mas e aí, o que rola no livro?
O livro é sobre moedas, sobre o dinheiro. O nome do livro é O que o governo fez com o nosso dinheiro. Eu comecei a ler ele e... esse cara é fera mesmo, ele é bom.
Inclusive, o nome do livro é bem sugestivo.
Eu nem sabia que você ia sugerir esse livro, mas veio a calhar. Esse cara, existe uma teoria que chama teoria de Rothbard, que diz o seguinte, que você se torna bom naquilo que você era ruim. E ele tomou pau nessa disciplina aí de moedas na faculdade. Aí isso ele aí. Se tornou bom por causa disso, meu. Que é a mesma coisa do antifrágil. Quando uma coisa te prejudica, você cria casca e fica melhor.
Fica esperto com ele, né?
Exatamente.
E tem o Morgenstern fala que ele é horroroso em moeda, mas isso é mentira, tá? Isso é mentira.
Abraço pro Flávio Morgenstern lá do Senso em Comum. Ele não nos conhece, mas nós o conhecemos.
Um dia sim.
Um dia sim. Poderia dar uma moral pra gente aí, Morgenstern. Abraço, falou?
Abraço.
Galera, abraço pra todo mundo então.
Com Deus.
E até a próxima. Fui. Sobe a trilha, estagiário.